parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura que conecta você às principais informações sobre tudo o que está acontecendo no nosso município. No Conexão de hoje, vamos falar sobre o concurso que vai escolher a nova Corte de Soberanas de Ibirubá, que já está na fase decisiva e cheio de expectativa. Também vamos destacar iniciativas que fortalecem a eficiência dos serviços públicos, como a capacitação dos servidores no uso da inteligência artificial no planejamento das contratações. E é claro, teremos ainda o giro de notícias com os acontecimentos e novidades das secretarias municipais. Então, prepara o chimarrão, ajuste o volume do rádio e fique com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. Agora no Conexão Ibirubá, vamos conversar sobre um momento muito especial que está movimentando o nosso município, o concurso que vai escolher a nova Corte de Soberanas de Ibirubá. As inscrições foram encerradas na última sexta-feira e a partir de agora começa a fase decisiva que vai nos levar até o grande dia da escolha. Além disso, o Departamento de Cultura já está planejando outras ações importantes, como a abertura do Natal e a organização do calendário oficial de eventos de 2026. Para nos contar todas as novidades, recebemos a coordenadora da Cultura e Turismo, Liliane Marcon. Bom dia, Lili. Seja muito bem-vinda ao Conexão Ibirubá.
Bom dia, Grace. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, comunidade ibirubense.
Lili, na última sexta-feira foram encerradas as inscrições para o concurso da nova Corte de Soberanas. Quantos candidatos se inscreveram nessa edição?
Então, Grace, se inscreveram 9 candidatas, né? Cumprindo todos os requisitos legais, né? Com toda a documentação bem certinho. Tá tudo certinho, temos 9 candidatos para esse ano.
Quais são os próximos passos do concurso? Podemos relembrar as datas, as etapas e a importância de cada uma?
Claro, nós então agora no dia 3, né, que passou agora, na segunda-feira, a gente vai fazer a primeira reunião com as candidatas, onde a gente vai entregar o material para estudo, mais material de orientação para elas, vamos ter uma palestra também sobre a colonização do município de Ibirubá, já para elas já se familiarizando sobre os assuntos que vão ser abordados. Depois, no dia 8 de novembro, vamos ter a prova escrita, né? Então, elas de manhã vão fazer a prova na Escola Santa Terezinha. Dia 10 de novembro, na outra segunda-feira, vai ser a entrevista, o qual vai ter 3 juradas, que vai ser feita ali na Casa de Cultura. E dia 14, então, o dia da escolha, que vai ser feita no local, na União Operária, né? Um local muito bonito, vai ser muito bem organizado, né? E vamos contar com a colaboração da imprensa, das entidades, para se fazerem presente lá.
Ser soberana não é apenas sobre beleza. Que outros critérios são avaliados no concurso? Como são considerados aspectos como conhecimento sobre o município, postura, comunicação e desenvoltura das candidatas?
Então, nesse caso, como a gente vai ter 3 etapas, são 3 avaliações, né? Além, então, da prova escrita, onde vai ter matemática, português, história, conhecimentos gerais, vai ser avaliada na questão da entrevista, né, toda a questão da dicção, oratória, postura, então, e no último dia, que é dia 14, vai ter o desfile, que conta com a sua pontuação, então, onde também vai ser, elas também vão falar, né, naquele dia, onde também será avaliada, então, toda essa questão da desenvoltura, né, a questão de presença de palco, presença... no caminhar, né, então toda essa questão também vai ser contabilizada ali.
E quem são as candidatas? Quais entidades elas representam?
Certo, então nós temos uma candidata que é a Luísa Eduarda Alves de Borba, representa a entidade O Que Me Interessa. A Raíssa Thaís Rebelato representa a Agrocomercial Pazinato. A Júlia Vitória Futzener Pasqualotto representa a Belezaria Diana. A Pietra Wolfart representa a Nutrivital. A Emanuele Melo da Silva representa a Coprel Cooperativa de Energia. A Milena Alves Oliveira representa Incorpore Centro Estético. A Maria Eduarda Garmatz Lopes representa o CTG Rancho dos Tropeiros. A Ellen Larissa Souza Schweik representa a Guria Salão de Beleza. E a Lara Verzi Gnazi de Godoy representa a Complan. Então, essas são as 9 candidatas e as suas respectivas entidades representam.
Além da escolha da nova corte, o município já está com os olhos voltados para outra data muito especial também, a abertura do Natal na Praça Central. O que já podemos adiantar para a comunidade sobre essa programação?
A gente pode adiantar que a questão das datas, dia 29 de novembro, cai num sábado, vai ser abertura oficial, com uma programação muito bonita, voltada a famílias, crianças, né, resgatando toda a magia do Natal. No dia 13 de novembro, também é num sábado, 13 de dezembro, no sábado, vai ser realizado o Natal em Comunidade, que é parceria da Secretaria da Assistência Social, Habitação e Trabalho, juntamente com a Secretaria da Educação, enfim, todos da Prefeitura, é o Natal em Comunidade. E no dia 19 e 20, vai ter a programação do Natal na Praça também, onde vai ter shows, talentos locais, shows regionais, e em breve será tudo divulgado com suas datas para o público, né, ficar sempre sabendo de todas as novidades.
No dia 29, ainda para ressaltar e fazer o convite para a comunidade, vai ter também o acendimento das luzes na praça, né?
Isso, e também a questão da tão esperada casinha do Papai Noel, né? Então vai ser uma programação muito bonita, as crianças vão ficar muito alegres, né, em ver essa abertura, as famílias também.
E teremos novamente as tradicionais ações do Natal nos bairros também, com a presença do Dindinho. Como a comunidade pode esperar esse momento que está chegando também no início de dezembro, né, Lili?
Isso, então, nós tivemos uma reunião com os representantes de cada bairro, onde já foi feito o calendário do Natal nos bairros, e em breve eles estarão divulgando, né, fazendo a sua passagem nas casas, fazendo o levantamento das crianças, porque geralmente esse Natal nos bairros ele envolve um alimento, né? Então, um cachorro quente, um refri, os brinquedos infláveis e a presença do Dindim com o Papai Noel. Então, cada bairro vai ser contemplado com essas atividades, né? Então, o representante vai estar organizando, sim, e cada bairro pode fazer muito mais, além do que a prefeitura ajuda, com certeza.
E no dia 2 de dezembro, acontece a reunião das entidades para organizar o calendário oficial de eventos do município para 2026. Quero aproveitar o espaço para convidar os representantes e reforçar a importância da participação de todos os representantes de entidades?
Com certeza. Dia 2 de dezembro vai cair numa terça-feira, né? Ali na casa na Câmara de Vereadores, então vai ter essa reunião. É muito importante a participação de todos, né? Visto que a gente tem que ter esse senso de organização do calendário para não ter uma ação ou uma atividade, uma festa junto à outra, para que nenhuma entidade saia prejudicada. Então é bem importante que todas as entidades, associações ou clubes se façam presente neste dia, né? A gente vai querer organizar o calendário o quanto antes, para assim que puder, em janeiro, já estar com ele confeccionado e pronto para distribuição.
Lili, gostaria de deixar mais alguma mensagem para a comunidade?
Gostaria, sim, de agradecer primeiro a participação, né? Primeiro, quer dizer, o convite para estar aqui, né? Fazendo a divulgação de todas essas ações que a Secretaria, juntamente com o Departamento, estão organizando. Gostaria muito de convidar toda a população para se fazer presente em todas essas ações. É importante a participação, é importante o feedback, então se tiver coisas que nós podemos melhorar também, estamos aí abertos a ouvir. E não perder nenhuma data, né? Então, para não perder nenhuma data, eu convido a todos para seguirem as redes sociais, né? ou ligarem aqui na Casa de Cultura, a gente sempre está aberto a esclarecimentos e o que precisar. Então, a gente só conta com a participação de toda a comunidade. A gente sempre tenta fazer as melhores ações, os melhores eventos para toda a comunidade ser prestigiada.
Certo, então muito obrigada pela tua participação aqui no Conexão Embirubá dessa terça-feira.
Obrigado, Grace. Até mais.
Agora, no Conexão Embirubá, vamos falar sobre qualificação dos servidores e inovação na gestão pública. Recentemente, servidores municipais participaram da oficina Planejamento da Contratação, ETP, com apoio da Inteligência Artificial. Um treinamento voltado ao uso de ferramentas de IA no planejamento das contratações públicas. Para explicar melhor essa iniciativa, estamos recebendo a assessora jurídica do município, Karina Doninelli. Karina, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Gra. Bom dia, ouvintes.
Karina, para começar, qual foi o principal objetivo dessa capacitação voltada ao uso da inteligência artificial no planejamento das contratações públicas?
Bom, de forma bem prática, né, a inteligência artificial ela ajuda não só as pessoas no dia a dia, né, a facilitar e agilizar procedimentos, mas o servidor público também. Ela ajuda a organizar melhor as ideias, né, a trazer informações mais precisas para o estudo técnico preliminar. Por exemplo, pode auxiliar a estruturar um texto, indicar pontos que não podem faltar, sugerir alguns modelos de justificativa, né? Inclusive comparar algumas alternativas de soluções possíveis para esse problema que o município está enfrentando e que precisa resolver com a compra, né? Além disso, a inteligência artificial ganha tempo, né, nas etapas de trabalho do servidor público e vai trazer uma clareza, uma padronização desses documentos, né, para evitar retrabalhos na administração pública.
Então, como tu já mencionou, vai deixar o processo mais no dia a dia mais prático, né, para todos os servidores.
Exato, ele vai aprimorar as compras de uma forma escalonada, né? A gente vai ter decisões mais bem fundamentadas, um planejamento melhor elaborado e uma entrega para a sociedade com muita mais agilidade e menos erros.
E quantos servidores participaram da oficina e de quais setores da administração eles fazem parte?
Bom, pelo levantamento, mais ou menos uns 80 participantes. A gente ainda tem mais uma turma para finalizar. Então, por hora, são 80 participantes. Desses 80 participantes, todas as secretarias encaminharam grupos, né, os servidores que a gente chama estratégicos dentro da administração, servidores técnicos, efetivos, os comissionados e também uma aderência à participação, inclusive, dos secretários de cada secretaria do município.
E falando para quem está nos ouvindo agora, como esse aprimoramento dos servidores impacta diretamente a comunidade e os serviços oferecidos aos cidadãos?
Bom, Gra, eu acredito que o uso da inteligência artificial, né, hoje nossa referência é o ChatGPT, a oficina foi voltada ao uso do ChatGPT, o ponto mais importante é que esse aprimoramento do serviço público, do servidor público, quem ganha é a comunidade, né? Quanto às licitações são bem planejadas, que é para isso que essa capacitação está sendo feita, as compras, elas se tornam mais eficientes, né? Os serviços vão funcionando cada vez melhor. Os recursos públicos são usados com mais responsabilidade. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, não é algo distante, porque as pessoas já utilizam a inteligência artificial no seu dia a dia. E ela tem que fazer parte do serviço da administração pública para que a administração pública acompanhe o avanço dessa sociedade que vai demandar serviços para a administração. Então, é uma ferramenta que ajuda o servidor a trabalhar com mais qualidade, mais rapidez, né, um menor erro. E isso vai se refletir lá na ponta. Por exemplo, na escola que recebe o material na hora certa, no posto de saúde que tem o medicamento disponível, na estrada que está consertada sem demora. Então, investir na capacitação e na inovação numa prefeitura municipal como Embirubá, na prática, é investir sim em melhores serviços para o cidadão.
E nós teremos continuidade desse processo de qualificação? Novas capacitações estão previstas?
Sim, com certeza. A ideia do circuito em capacitações em planejamento e governança pública é que a gente dê uma continuidade e não penso nem na questão de uma capacitação formal com um instrutor, mas uma para a gente replicar conhecimentos. Então, hoje a Karina pode falar sobre licitações, amanhã você mesmo, Grazi, pode participar de alguma oficina falando sobre a publicidade dos atos públicos. Então, vai ter sim, a nossa ideia dar continuidade e tenho visto que os nossos colegas, todos os servidores, secretários e também a nossa prefeita e o vice-prefeito, eles abraçaram a ideia com muito entusiasmo.
Certo, então, Karina, muito obrigada pela tua participação aqui no Conexão.
Eu que agradeço.
Giro de notícias das secretarias municipais. Mais 3 veículos e passageiros foram entregues para a Secretaria da Saúde. Na última sexta-feira, dia 31, a Administração Municipal de Ibirubá realizou a entrega oficial de 3 novos veículos destinados à Secretaria Municipal da Saúde. O ato ocorreu em frente ao posto de saúde central e contou com a presença da prefeita Jaque, do secretário municipal da saúde Rogério Maurício de Oliveira, de vereadores e demais autoridades, além de servidores, imprensa e comunidade. Os investimentos são oriundos de emendas parlamentares voltadas à estruturação da rede de atenção primária, totalizando R$ 628.200, encaminhadas pelos deputados federais Bibo Nunes, PL, 300 mil, Reginete Bispo, PT, 200 mil, Alexandre Lindemeyer, PT, 100 mil e Giovanni Cherini, PL, 28.200. Do valor total, R$ 306 mil foram destinados para a aquisição dos veículos, somados a R$ 80.313 de recursos próprios e R$ 22.678 referentes ao rendimento das emendas, alcançando o montante de R$ 409.600 para a compra dos 3 automóveis. A diferença do valor das emendas será utilizada para a aquisição de novos equipamentos. Os automóveis entregues à secretaria são 0 quilômetro, 2 modelos Tiggo Sport e uma picape Fiat Strada Vulcano, que irão reforçar o transporte de pacientes e o suporte às equipes de saúde em atendimento no município. Durante a sua fala, a prefeita Jaque destacou o compromisso da gestão com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população. Investir em saúde é cuidar das pessoas. Esses veículos representam mais agilidade, conforto e segurança no atendimento aos ibirubenses, especialmente aqueles que dependem do transporte para realizar seus tratamentos. Seguimos trabalhando com seriedade e responsabilidade para ampliar os cuidados com a nossa comunidade, afirmou a prefeita.
Bom dia, comunidade ibirubense, tudo bem? Aqui quem está falando é o Zico, né, o coordenador do esporte de Ibirubá. Então vamos falar um pouco da semana, hein, né, semana decisiva, né? E também vamos ter grito de campeão, né? Então, quarta-feira, 2 semifinais feminino, futsal feminino, né, onde que o primeiro jogo às 20 horas aqui na Planalto, né, no Assis Roque Souza, né, o Assisão. O primeiro jogo às 20 horas então vai ser a UFFE de Espumoso contra a Fenerbahçe de Itapera, né, a primeira semifinal. E em seguida às 21 horas, então a gente tem a outra semifinal feminina, onde que a Nutrivital Adulto pega Oficina Bonaldi Florestal, tá, de Cruz Alta, né, onde vai ser dois grandes jogos, dois grandes confrontos, aonde que vai ser decidido nos detalhes, né, quem errar menos com certeza vai levar a vaga para a grande final, né, e sexta-feira então, a grande final do nosso futsal, segunda divisão e também a primeira divisão, lá no Centro de Cultura e Lazer, o Ginasião, né, lá vai ser o palco então da grande final, aonde que às 19h30, né, vai ter a decisão da segunda divisão, onde que São João da Várzea enfrenta o Ajax, né? um belo espetáculo, realmente vai perder quem não for, né? Vai ser também decidido, olha, em detalhes, né? E é onde, né, o grande espetáculo da noite, logo em seguida, depois do jogo da segunda divisão, então a grande final, que todos estamos ansiosos esperando, né? Por quê? Porque vai ser um belíssimo espetáculo, né? São times que investiram em altos níveis de jogadores, né? Onde jogam em tudo que é lugar do Sul, jogadores, né? E vão decidir, então, a primeira divisão, São João da Várzea, né? E River, né? Aonde que, né? O espetáculo vai ser de primeira, né? Então, eu estou convidando toda a comunidade ibirubense, né? O amigo desportista ibirubense da região, né? Que quem gosta realmente de um bom futsal, né? Jogado, né? Então, sexta-feira, né? Dia 7, a partir das 7:30 da noite, lá no Centro de Cultura e Lazer, o Ginásio, né? Dois grandes espetáculos, né? Tanto da segunda divisão e como o da primeira divisão.
Confira o cronograma de contêineres para descarte de materiais em novembro. A Administração Municipal de Ibirubá divulgou o calendário de novembro para a instalação dos contêineres públicos destinados ao descarte de materiais. Essa ação já é realizada de forma regular e tem como objetivo oferecer à comunidade locais adequados para eliminar objetos que possam acumular água, contribuindo com o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nos contêineres, os moradores podem descartar latas, garrafas, vasilhames, copos, baldes, tampas de potes e outros objetos que possam servir de criadouro para o mosquito. Confira então o roteiro para os próximos dias, de 4 a 6 de novembro, bairro Floresta, na rua Vini Crames, esquina com a rua Pedro Capone, e na rua Santos Dumont, esquina com a rua Rui Barbosa, bairro Unida, na avenida Francisco Emílio Trai, esquina com a rua Armando Spengler, bairro Chácara, na rua Fiorino Servieri, esquina com a rua Arnoldo Vollmeister, de 7 a 10 de novembro, bairro Santa Helena, na rua Lajeado, esquina com a rua Ernesto Vilmes, bairro São Jacob, na rua Castanhal, esquina com a rua São Paulo, bairro Pôr do Sol, na rua Horizonte, esquina com a rua Celestino Poiker Sobrinho, e também no bairro Coabi, na rua Matilde Canitz Kuhn, esquina com a avenida Leopoldo Yost.
Bom dia, comunidade de Ibirubá. Sou a Simone Copini, sou técnica em enfermagem e coordenadora da Rede Bem Cuidar. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você, cuidador de idoso, e familiares que acompanham pessoas idosas. No dia 13 de novembro, estaremos realizando uma capacitação gratuita para você, cuidador de idoso, e familiares que acompanham pessoas idosas diariamente. O tema da nossa capacitação é cuidar com qualidade, valorizando a vida da pessoa idosa e de quem cuida. Temos o prazer de convidá-los para uma capacitação especial, dedicada a valorizar o papel dos cuidadores de idosos. Este evento visa orientar sobre práticas que promovam a autonomia e o bem-estar dos idosos, além de focar no autocuidado de quem dedica sua vida a cuidar dos outros. O nosso objetivo é valorizar o papel do cuidador e promover práticas que assegurem a autonomia e o bem-estar do idoso, além de cuidar da saúde e bem-estar do próprio cuidador. Essa capacitação, ela vai acontecer, então, no dia 13 de novembro, tendo como local Câmara de Vereadores aqui de Ibirubá. Estamos organizando para que todos possam participar nos horários da manhã e à tarde. Então, aquele cuidador que trabalha no turno da manhã, pode participar no turno da tarde. E aquele que trabalha de tarde participa no turno da manhã. Então, a gente colocou esses dois horários, né? Então, o primeiro grupo vai se reunir das 8 horas da manhã às 11h30 da manhã. E o segundo grupo, que é a segunda turma, das 13h30 até as 17h. Essa capacitação, ela vai ser liderada pela senhora Márcia Kurs, da empresa Conexões Assessoria e Consultoria. A Márcia já esteve aqui em nosso município no início do ano, já realizou aberturas dos grupos de saúde, também trabalha em algumas empresas do nosso município, realizando consultoria. E também já deu outros cursos de cuidadores de idosos. Então, a gente trouxe ela já em outros momentos e vai trazê-la novamente para nos auxiliar nessa capacitação. As inscrições, elas estão abertas. E você que é cuidador pode entrar em contato comigo, Simone, pelo fone 549-9903-8960. Pode ligar ou enviar mensagem pelo WhatsApp, nos comunicando do turno em que você gostaria de participar, para a gente poder organizar melhor o evento. Contamos com a participação de vocês, cuidadores de idosos e familiares. Obrigado pela atenção, ótima semana a todos.
Atenção, comunidade birubense! A Secretaria de Obras divulgou o cronograma de recolhimento de galhos para os próximos dias. Pedimos a colaboração de todos. Coloque os galhos corretamente em frente às residências, dentro do prazo. Sua participação é fundamental para mantermos a cidade limpa, organizada e os serviços funcionando bem. Cronograma: bairros Floresta, Unida e Santa Helena, nos dias 4, 5 e 6. Hoje, amanhã e quinta-feira. Bairro Centro e Odila, nos dias 7 e 10, sexta e segunda-feira. Programe-se e contribua com o bem-estar de todos.
Bom dia, comunidade birubense. Aqui quem fala é a Márcia Basílio, sou coordenadora do Centro Social da Progresso, dos grupos de terceira idade, Tesouros do Tempo. Estou passando aqui para comunicar a todos que estamos nessa semana, começamos o encerramento dos nossos grupos de artesanato do interior. E faremos no dia 17 de dezembro um grande encerramento com todos os grupos do interior e da cidade no Centro Social da Progresso. Então, estamos encerrando o ano e foi com muito prazer que estivemos nesse ano à frente do grupo Tesouros do Tempo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Vamos conferir os destaques da nossa agenda de eventos para os próximos dias. Muita coisa boa está acontecendo em Ibirubá e você é o nosso convidado especial para participar. É hora de reunir a família, encontrar os amigos e fortalecer os laços com a nossa comunidade. Amanhã, dia 5, acontece o baile da melhor idade no Clube Divertido. No sábado, dia 8, o baile de Kerp da comunidade evangélica. E no domingo, dia 9, almoço familiar da Associação de Moradores do Bairro Jardim, festa esportiva da União Hermani, almoço da Associação de Mães Olinda Traim, espetáculo de jazz dance da Roberta Marione, almoço dançante dos amigos do bairro Floresta, almoço dançante dos sócios da União Operária em comemoração aos 70 anos e o culto dos 123 anos com o almoço Congregação Evangélica Luterana Emanuel. O Conexão Ibirubá dessa semana vai ficando por aqui, mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontraremos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!
Cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo a brilhar com trabalho e união. Vamos juntos construir o nosso lugar. Inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Nossa cidade conectada.